Oi, eu sou Vitor Lacombe.
E eu sou Laila Mowallen.
E esse é o Boletim Folha. Hoje é sexta-feira, dia 20 de agosto de 2021.
Pacheco acena a Bolsonaro e destrava processo para indicações de Mendonça e Aras.
Ministro da Educação diz que deficiência elevada de crianças torna impossível convivência em aula.
Talibã amplia a repressão e manifestantes morrem em dia de protesto.
O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, do DEM, começou os trâmites das indicações de André Mendonça para o Supremo Tribunal Federal e da recondução de Augusto Aras para a Procuradoria-Geral da República. Pacheco encaminhou as mensagens presidenciais à Comissão de Constituição e Justiça, onde os indicados vão ser sabatinados. A medida foi considerada um aceno ao presidente Jair Bolsonaro. A sabatina de Aras foi agendada para a próxima terça-feira. A de Mendonça ainda não tem data marcada. Governistas já esperavam a medida do presidente do Senado, entendida como parte das concessões que cada poder está fazendo para pacificar as relações em meio aos ataques golpistas de Bolsonaro. Na CCJ, Mendonça deve enfrentar a resistência do presidente da comissão, Davi Alcolumbre. O anúncio feito por Bolsonaro de que vai pedir o impeachment de ministros do STF reforçou a disposição do senador de manter na gaveta a indicação de Mendonça à corte. Pessoas próximas ao Alcolumbre dizem que a única chance de o clima melhorar é se Bolsonaro baixar o tom do discurso e der sinais claros de que não vai mais provocar fissuras entre os poderes. Para a aprovação de Mendonça e Aras, é necessária maioria simples na comissão. Mas, mesmo se eles forem rejeitados, o caso vai ao plenário do Senado, onde precisaria da maioria absoluta. Na quarta-feira, Pacheco e o ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira, deram início a um movimento para tentar amenizar a relação entre Planalto e STF. Eles pediram ao presidente da corte, Luiz Fux, que a reunião prevista entre os três poderes seja retomada. O encontro foi cancelado pelo ministro depois de ataques de Bolsonaro a integrantes do Supremo. O chefe da corte não garantiu que vai remarcar o encontro.
O ministro da Educação, Milton Ribeiro, disse ontem, numa agenda no Recife, que o grau elevado de deficiência de algumas crianças faz a convivência em sala de aula impossível.
Nós temos hoje 1.300.000 crianças com deficiência que estudam nas escolas públicas. Desse total, 12% tem um grau de deficiência e é impossível a convivência.
A fala de Ribeiro foi uma tentativa de explicar uma entrevista de 11 dias atrás, quando ele disse que estudantes com deficiência atrapalhavam, entre aspas, o aprendizado de colegas. O ministro tem criticado o que ele chama de inclusivismo na educação brasileira.
O que o nosso governo fez? Ao invés de simplesmente jogá-los dentro de uma sala de aula pelo inclusivismo, nós estamos criando salas especiais para que essas crianças possam receber o tratamento que merece e precisa.
Segundo Ribeiro, os 12% de alunos com deficiência elevada se atrapalham mutuamente, porque uma criança com um grau muito elevado de um tipo de problema não consegue aprender. Palavras do ministro. Especialistas dizem que o melhor caminho para crianças com deficiência conquistarem autonomia é a escola comum, e que a escola separada foi um modelo já testado que não funcionou.
E ontem, o Talibã reprimiu protestos no leste do Afeganistão e na capital do país, Cabul, provocando diversas mortes. O grupo fundamentalista islâmico também celebrou pela primeira vez a retirada das tropas americanas do país. O Talibã retornou ao poder no domingo, depois de ter conquistado Cabul. Durante a semana, o grupo afirmou que não vai repetir os abusos de direitos humanos que cometeu quando teve no poder entre 1996 e 2001. Mas, na última quarta, ao menos 3 pessoas foram mortas ao protestar contra o Talibã em uma cidade ao leste de Cabul. Ontem, centenas de manifestantes foram às ruas da capital e de outras cidades para celebrar o Dia da Independência, que marca o fim do domínio britânico no país em 1919. Os atos acabaram ganhando ar de protesto contra a tomada de poder pelo grupo fundamentalista. Há relatos de tiros vindos do Talibã contra os manifestantes, deixando feridos e mortos. Não há informações sobre quantas foram as vítimas. O grupo foi procurado por agências de notícias, mas não se pronunciou. O Talibã só divulgou um comunicado em celebração ao feriado de independência. Nele, fez a primeira provocação direta aos Estados Unidos e disse que forçaram outra potência arrogante do mundo a fracassar e se retirar do Afeganistão.
Esse foi o Boletim Folha, que é publicado de segunda a sexta, 2 vezes por dia, de manhã cedinho e no final da tarde. Para não perder nenhuma edição, segue o podcast no seu tocador favorito.
A produção é de Laila Mowallen e a edição de som é da Natália Silva.
Essas e outras notícias você encontra em folha.com.
Até mais.
Até.